Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre apoio financeiro à importação de combustíveis, enfrentamento à violência de gênero e muito mais. Fique com a gente. A gente inicia o programa desta semana com destaque para uma medida provisória editada pelo Executivo que reforça o orçamento deste ano para garantir o pagamento de apoio financeiro aos importadores e produtores de combustíveis derivados de petróleo e de óleo diesel. São R$ 3,473 bilhões que serão usados para compensar o aumento do valor de aquisição desses insumos no mercado internacional em decorrência dos conflitos no Oriente Médio. O objetivo da MP, que está na Comissão Mista de Orçamento, é evitar que essa elevação de preços gere pressão inflacionária nos custos de transporte, com efeito em cascata nos demais setores da economia, como afirmou o senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
Aí o presidente tem que reagir para evitar que, inclusive, se comprometa a economia nacional, provocando uma inflação acima daquilo que a gente já tem da meta que está colocada.
A MP de abertura de crédito extraordinário apenas complementa duas medidas provisórias editadas pelo presidente da República em maio, autorizando a ajuda financeira do governo aos produtores e importadores de combustíveis e óleo diesel. Líder da oposição no Congresso Nacional, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, afirmou que a iniciativa é meritória, uma vez que o modal de transporte rodoviário predomina no país. No entanto, ele cobrou fiscalização.
Só tem que ver agora o controle disso, né? Tem que controlar para ver se realmente, na bomba, se o consumidor vai sentir isso, né? Que corre o risco de você dar isenção, fazer tudo isso e o preço continuar do mesmo jeito.
Como tem força de lei, a medida provisória de abertura de crédito extraordinário já produz efeitos antes mesmo de sua análise pelo Congresso Nacional. Dessa forma, desde que comprovadas as importações, a Agência Nacional do Petróleo já pode repassar aos produtores e importadores de combustíveis e óleo diesel os valores do apoio financeiro nessas operações. E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa vai analisar a sugestão legislativa que reduz de 200 para 180 o número de dias de efetivo trabalho escolar, mantidas a carga horária mínima dos ensinos fundamental e médio. Essa sugestão veio de uma ideia legislativa apresentada pelo portal E-Cidadania do Senado Federal, pelo internauta identificado por Leonardo S., do Espírito Santo, no início de julho. O nosso amigo internauta argumentou que, sem diminuir a carga horária, essa redução vai garantir mais tempo para os professores planejarem as aulas e se capacitarem e reduzir o estresse de estudantes e professores. Como recebeu, em menos de 4 meses, o apoio de mais de 20 mil cidadãos, a ideia foi automaticamente transformada em sugestão legislativa. Agora, se os senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa concordarem com a ideia, ela será convertida em projeto de lei. E, se aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, será enviada para a sanção da Presidência da República. Em entrevista à repórter Yasmin Rodrigues, da Rádio Senado, o coordenador do E-Cidadania, Alisson Bruno, citou os números do programa E-Cidadania no primeiro semestre deste ano.
No primeiro semestre, nós tivemos mais de 8 mil ideias cadastradas por 4 mil pessoas. Essas ideias receberam mais de 500 mil apoios. Esse número de apoios representa praticamente o total de apoios registrados no ano anterior. Então, possivelmente, esse ano o número de apoios vai ultrapassar o total de apoios do ano de 2025.
E o destaque agora vai para dois projetos que buscam ampliar os investimentos em ciência e tecnologia. Um deles, apresentado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, muda a lei de informática. O texto determina que empresas beneficiadas com créditos financeiros por investirem em pesquisa, desenvolvimento e inovação destinem parte desses recursos a instituições científicas, tecnológicas e de inovação ou a instituições públicas de pesquisa e ensino, localizadas no Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas, fora da Zona Franca de Manaus. A mesma obrigação de investimento terão as empresas que receberem incentivos fiscais e financeiros por industrializarem produtos e bens na Zona Franca de Manaus. Davi Alcolumbre afirmou que o objetivo é garantir a interiorização do desenvolvimento científico e tecnológico da Amazônia. Ele lembrou que a destinação de parte dos incentivos da Lei de Informática e da Zona Franca de Manaus para investimento nessas regiões foi estabelecida por decreto de outubro de 2020, revogado posteriormente em novembro de 2021. Para evitar interrupções como essa, ele afirmou que é preciso garantir esses incentivos por lei. Já um projeto do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, cria o Programa Nacional de Incentivo à Ciência. O objetivo é garantir o apoio de empresas e pessoas a projetos de pesquisa e inovação, capacitação de pessoal, modernização de infraestrutura e divulgação de popularização da ciência. Pelo texto, as empresas poderão deduzir do imposto de renda devido à doação ou o patrocínio a esse tipo de iniciativa, num total limitado a 4% do valor apurado na declaração de ajuste anual. Em relação aos contribuintes, pessoas físicas, esse índice será de até 7%. Segundo o astronauta Marcos Pontes, a ideia é complementar com esse dinheiro as políticas públicas de financiamento à ciência, tecnologia e inovação, ampliar as fontes de recursos do setor, estimular a participação da sociedade civil nesse tipo de iniciativa, garantir a sustentabilidade do sistema científico nacional e criar uma cultura de filantropia no país. Na opinião dele, esse é um passo para aproximar o Brasil de países desenvolvidos que priorizam investimentos em ciência, tecnologia e inovação e contam com um ambiente de negócios propício para a abertura de empresas.
Isso vai gerar mais nota fiscal, vai gerar mais empregos. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade que o Brasil tenha, né, com relação a isso. Quer que faça esses investimentos dessa forma. O Brasil investe cerca de 1% do PIB só em pesquisa e desenvolvimento, muito abaixo dos níveis da OCDE, né, que estão ali próximos de 2,75%, 2,78%, próximo de 3%.
O texto proíbe o recebimento dos incentivos por pessoa física ou jurídica que tem um vínculo com o doador ou patrocinador, como relação de sociedade ou parentesco. Além disso, não é qualquer projeto que será beneficiado. É preciso que o órgão público responsável pela gestão do programa certifique aqueles que poderão receber as doações e patrocínios, observados critérios como mérito científico e tecnológico, viabilidade técnica e financeira da iniciativa, sua contribuição para o desenvolvimento científico do país e a adoção de princípios éticos, de prestação de contas e de transparência. A Lei Maria da Penha completa 20 anos em 7 de agosto. Ela é um marco no enfrentamento à violência de gênero no país. E a gente aproveita a data para finalizar o programa desta semana com destaque para um projeto que pode reforçar ainda mais essa luta. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta cria o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. A ideia é fazer com que os entes da federação ajam de forma cooperativa, integrada e descentralizada, buscando reduzir os índices atuais de violência de gênero. Além disso, o texto prevê a destinação de 10% dos recursos vinculados a investimentos previstos no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, para ações de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Isso deve ser observado pelos 22 estados que já aderiram ao PROPAG. Os 5 estados que não participam do programa poderão implementar suas iniciativas com outras fontes de financiamento. A senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, argumenta que, apesar da existência de leis e estruturas de atendimento, o Brasil ainda enfrenta dificuldades para evitar os crimes que afligem as mulheres.
Temos uma legislação extraordinária. A Lei Maria da Penha já é considerada uma das melhores, na verdade era a terceira melhor, já está indo para a primeira melhor lei de proteção de mulher do mundo. Nós temos mecanismo de defesa, proteção, e nós não estamos dando conta. O que está acontecendo? Nós vamos ter que parar tudo, gente. E a gente vai ter que rever a violência contra a mulher no Brasil.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. se preferir. O podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Maurício Desante, sonoplastia de Pedro Henrique Vasconcelos e apresentação de Raquel Teixeira, o Projeto Zen Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.